Olá, Sérgio, muito boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo Neves, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nosso CBN Rural de hoje, Ronaldo, recebe aqui nos estúdios o jornalista, editor do Jornal de Serviço da Cocamar e também do Jornal Paraná Açúcar e Álcool, o Rogério Reco, para a gente bater um papo sobre mais ou menos o que foi 2013 e perspectiva para 2014, já que ele é especialista nesse assunto e transita bem com as informações. Boa tarde, Rogério. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente.
Sérgio, boa tarde. Ronaldo.
Boa tarde.
Bom, Rogério, nós temos aí um ano de 2013 favorável à agricultura, ao agronegócio do Estado. As cooperativas paranaenses, no último balanço, mostrou que cresceu, manteve a média de crescimento nos últimos 10 anos de 10%. Isso é um bom sinal. O número de cooperados cada vez mais engrossam os quadros, aumentam os quadros das cooperativas. E foi um ano bom. Você também concorda?
Olha, foi um ano muito positivo para as cooperativas, destacando também que cooperativa forte, né, Sérgio, é produtor forte também. A gente tem constatado que esse crescimento das cooperativas, ele está muito relacionado ao crescimento do produtor rural de modo geral. Nós temos aqui na região produtores capitalizados. Isto se deve, em grande parte, a essa organização das cooperativas e que a cada ano tem crescido bastante mesmo.
Exato. Você vê, 2013, conforme dados da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, 43 bilhões foi o faturamento desse ano previsto, né? Que fechou em 2013. 2012 foram 38 bilhões e meio. Então, é um número a ser muito considerado, já que corresponde 56% do PIB do agronegócio do Estado, né?
E também vale dizer que esse faturamento aí, ele é maior que o PIB, que o orçamento do Paraná, né? Esse montante das cooperativas de 43 bilhões de reais, ele é maior do que o orçamento de 22 estados no Brasil.
Inclusive então, o Paraná, né?
Então, realmente, ele é muito expressivo e as cooperativas estão se estruturando com mais indústrias, agregando mais valores aí aos seus parques, à produção dos cooperados, e a tendência é continuar nesse ritmo aí.
Agora, Rogério, o que foi o grande gargalo de 2013?
Sem dúvida nenhuma, a dificuldade,
pro agronegócio, né?
A dificuldade que o setor tem para armazenar toda a sua safra. Ele vem fazendo a sua parte de ampliar as safras, mesmo com toda a dificuldade aí, o produtor tem conseguido safras recordes e também aumentar a produtividade. E não tem a contrapartida, que é conseguir agasalhar toda a sua safra em armazéns adequados e também fazer o escoamento da safra até o porto. A gente viu aí em 2013 situações difíceis, como por exemplo navios chegando no porto e não conseguindo embarcar a produção. Chegou até a haver 2 meses de atraso aqui em Paranaguá, o que representou realmente uma forte perda de competitividade do setor.
Exato. Agora, para 2014, há a expectativa aí de que o agronegócio também, junto com a construção civil, devem liderar o crescimento no país. São dados que a gente, Maringá, a gente pode até ver a pujança na construção civil e também no agronegócio, mas os dois têm em comum uma situação muito crítica que aconteceu em 2013 e que deve prevalecer em 2014, que é a falta de mão de obra. E aí?
Essa é uma situação que não tem solução, né, Sérgio? Cada vez mais há uma evasão de pessoas do campo para a cidade, para os setores, e a tendência hoje dos setores todos é a mecanização. A gente está vendo isso no café, a laranja vai ter que dar um jeito, já existe colheita de laranja mecanizada nos Estados Unidos, e isso com certeza vai chegar também no Brasil. Até mesmo produtores de soja, que dependem ali de um pequeno número de trabalhadores, né, para capina e pouco, tem tido dificuldades aí para arranjar gente. As usinas estão investindo fortemente em mecanização, porque você não consegue mais ter essa mão de obra aí como havia até alguns anos, né? Hoje uma indústria da área de cana, para poder trabalhar, ela depende de buscar gente no raio de 100 quilômetros. Isso hoje é impraticável.
Bom, números do agronegócio para 2014, também há um número bem positivo, safra recorde para o Paraná, Mato Grosso também safra recorde, também com uma preocupação do escoamento da produção de Mato Grosso, que invariavelmente passa aqui pelo Porto de Paranaguá, junta com a safra do Paraná, e novamente nós estamos aí sem armazéns suficientes para armazenar tudo isso daí, e logística otimista, né, otimizada para poder escoar de uma forma tranquila, né, Rogério?
Mas vale também lembrar, Sérgio, que nos últimos, em 2013, os produtores enfrentaram, além dessas situações aí, a questão de uma queda de preços que se acentuou fortemente, a exceção aí de alguns poucos produtos, nós tivemos uma queda geral, um declínio geral de preços, em comparativo com 2012. Isso foi mais sentido em relação ao milho, o próprio café, a soja também teve um poder de compra reduzido, né? O que salvou muito a soja esse ano foi o aumento do dólar, né? Por ela ser uma commodity, ela acompanhou, mas outras culturas não sentiram. A previsão que a gente tem para 2014 é que vai continuar essa situação aí de preços em declínio, a menos que haja aí situações, problemas climáticos nos Estados Unidos ou aqui, ou até mesmo na América do Sul, que possa segurar um pouco essa situação aí, mas a tendência é que os produtores continuarão tendo dificuldades, mas o produtor rural sempre foi e é um herói, né? É um produtor que consegue, apesar de tudo, está produzindo e está safras recordes, é um profissional realmente muito talentoso.
A gente tem dados aqui de que os portos do Paraná fecharam 2013 com R$193 milhões de reais investidos em melhorias. Quer dizer, mas é uma melhoria muito ali, dentro do pátio de manobra. Agora, o que precisa mesmo, já melhorou muito a fila de caminhão, que praticamente se eliminou pela carga online, né, que eles colocaram lá, e o caminhão só sai da sua origem até o porto depois que recebe a autorização do porto. Então isso melhorou bastante, mas com relação aos novos berços de atracamento, corredor de exportação, a dragagem do porto, que depende de dinheiro de recurso federal, isso ainda está complicado.
A questão dos portos é que eles estão muito aquém da capacidade, são portos que não foram modernizados ao longo das últimas décadas, são portos que chegaram num limite de atuação e hoje eles estão bem defasados aí, né? A gente sabe aí que os grandes portos brasileiros hoje eles estão muito aquém da capacidade de embarque, não acompanham a demanda hoje do agronegócio.
Bom, Rogério, você teve recentemente com o seu Silvestre, né?
O Antônio Silvestre, Ferreira.
Né? Que ele é o que iniciou a vinícola Intervinha aqui em Maringá, tá com uma. É um grande produtor de uva lá em Portugal, no Trás dos Montes, né? Alentejo ali. Como é que é a área?
A região do Baixo Alentejo.
Baixo Alentejo. E ele andando, visitando Marialva. O que, que ele achou? Como é que está na avaliação dele, já que ele saiu daqui, foi para lá, se tornou talvez o maior produtor de uva da Europa, agora veio para cá, se encantou, não se encantou, achou que estamos parados? Qual é a avaliação que ele fez?
Olha, eu que fiquei muito surpreendido aí, porque ele veio para cá e quis visitar ali as uvas de Marialva, e a gente sabe que existe alguns princípios, né? Para se produzir uva, você tem que ter um clima ameno e pouca chuva na época da colheita. E nós temos em Marialva um clima quente praticamente o ano inteiro e chuva na colheita da uva. E ele ficou muito surpreso de ver a alta qualidade da produção de uva. Uvas sensacionais ali em termos de conformação de cachos, de doçura, a qualidade, enfim, numa região que tem essa adversidade aí. E ele viu também, ele ficou impressionado de visitar ali algumas propriedades e ver produtor de um hectare de uva vivendo, quer dizer, uma área tão pequena e produtor vivendo com a sua uva ali. Ele também gostou muito de conhecer a parte da floricultura. Ele visitou ali a família Cocubo, né, que tem, é produtora de rosas.
Em Marialva.
Também em Marialva. E ele ficou tão, tão impressionado com isso, que ele acertou com um técnico daqui para dar assistência a ele em Portugal na implantação de um projeto de rosas na sua fazenda lá, que se chama Vale da Rosa. É uma fazenda que tem 230 hectares de uva toda coberta, Ele é um dos maiores produtores de uva da Europa e um produtor que sempre se preocupou muito com qualidade e tecnologia. E para ele vir aqui e ficar impressionado com a uva de Marialva, porque realmente aqui você, há um valor muito grande mesmo.
Quando ele saiu daqui, então ele não tinha ainda. Marialva não era a capital.
Não, Marialva era, mas ele conseguiu fazer uma avaliação, né? 13 anos depois que ele saiu daqui, ele voltou e viu que houve uma grande evolução na qualidade da uva de Marialva. Isso tanto em termos de organização, em termos de qualidade, em termos de apresentação. E assim, ele viu produtores pequenos vivendo a atividade.
A área dele lá é grande.
A área dele é uma área muito grande. Estive lá já algumas vezes. E ele é um exportador de uva para a China, para a Polônia, para a França, para a Inglaterra e outros países. De uva sem semente. É uma uva muito cobiçada no mercado internacional, e ele é um dos expoentes aí no mundo em relação a essa uva.
Rogério, nós temos uma dificuldade em exportar frutas, né? O Brasil tem uma imagem muito ruim lá fora. Eu estive lá na Itália, no Centro Agroalimentar de Bolonha, e isso a gente ouviu lá. Nós vimos realmente um produto, um box com um limão que saiu do Rio Grande do Sul. Ele diz alguma coisa? Essa imagem do Brasil é confirmada mesmo?
Isso eu até pude constatar aí há uns dois anos, quando eu estive em Berlim, lá numa feira de frutas importantíssima em termos mundiais. Você vê assim, a comparação, por exemplo, do Brasil, do marketing brasileiro, da qualidade das frutas brasileiras com relação a de outros países, nós estamos um pouco atrás. E não por falta de vocação, porque o Brasil é o terceiro maior produtor. E o Brasil tem frutas de altíssima qualidade. O que falta é realmente uma política de apresentação. Quem vai lá, por exemplo, não sabe que o Brasil é o terceiro maior produtor.
Não tem uma fruta lá no Centro Agroalimentar de Bolonha que não seja rastreada. Que não tenha o seu código de barra e a sua vida toda ali. Nós não temos isso.
Nós temos uma pequena evolução hoje na fruta do Nordeste, né? Nós temos lá frutas com qualidade, mas não com essa rastreabilidade que hoje é uma exigência nesse mercado tão competitivo e exigente em nível internacional. E tanto é que o próprio Dr. Silvestre vai exportar uva o ano que vem para o Brasil.
Pois é, tá bom então. Rogério Reco, muito obrigado por estar aqui com a gente no CBN Rural da tarde desta quinta-feira.
Quinta-feira.
E participando aqui no primeiro CBN Rural ao vivo de 2014, né, Ronaldo?
Pois é, e ao vivo, né, trazendo já informações, essa avaliação muito sempre muito bem-vinda.
Obrigado, okay. Boa tarde.
Ok, então boa tarde.
Ronaldo Nunes, ouvintes da CBN, CBN Rural volta amanhã, 7h20 da manhã. Primeiro boletim, até lá.
Obrigado, Sérgio, obrigado, Rogério.